Está entrando no ar o programa Música em Pessoa, o espaço da rádio da universidade dedicado à produção dos cursos de música da UFRGS. No programa de hoje eu converso com a cantora e professora Cláudia Braga. Ela é graduada em música aqui pela UFRGS. Integrou o grupo Maria Vai Com As Outras, participou dos espetáculos do grupo vocal Mandriales e também da banda Os Relógios de Frederico. Cláudia coordena o espetáculo de música infantil Pitocando e é diretora do espaço cultural Casa Elétrica. Atualmente, também está fundando a ONG Pitoco, com foco no oferecimento de oficinas de música e artes visuais para o público de 0 a 5 anos. Bom dia, Cláudia. Muito Bom prazer dia. Em te receber aqui
obrigada.
Na rádio da universidade.
É um prazer. Muito obrigada.
Cláudia, eu queria, enfim, que tu começasse falando de como se deu a tua aproximação com a música, até olhando, né, desse trabalho que tu tem agora de presenciar esse contato para as crianças, né, que é um forte da tua atuação,
isso,
musicalização
isso.
infantil. Como é que tu olha para o teu momento? Assim,
ontem né? mesmo eu estava conversando sobre isso, a questão de eu andei tanto para chegar tão perto. Né? Eu sou de Montenegro e lá atualmente né, tem a Fundarte. Quando eu era pequena era o conservatório ainda, depois que migrou para a Fundarte. E lá eu comecei estudando música. Eu comecei com 5 anos primeiro o balé. Eu não podia entrar nas aulas de música ainda porque eu não sabia ler e escrever com essa idade. Aí com 8 eu entrei nas aulas de violão, de piano, de flauta, com professores inclusive aqui da UFRGS, né, que é a Elda Pires, que é uma pianista que acompanha muita gente, com a Flávia Domingues, que é uma das professoras então do Instituto de Artes, com a Marli Becker, que foi a regente de corais ali do Prelúdio, né, durante muitos anos, e eu estudei com elas. E eu nunca parei de cantar na minha vida inteira, de todas essas coisas que eu fiz, de todos os instrumentos que eu estudei, eu nunca parei de cantar. Aí, o Mandriales, eu ingressei logo no início, foi lá em 1990, e depois foi se encaminhando, assim, até essa seleção de músicas que eu trouxe é o caminho mesmo. Então, eu entrei no Mandriales eu conheci os guris dos Relógios de Frederico, né? Nesse período, eu comecei a querer uma formação diferente, assim, em termos de grupo vocal, e daí eu pensei nessa formação do Maria Vai Com As Outras. A partir daí, o trabalho se transformou, eu deixei de cantar no Mandriales. E do Maria Vai Com As Outras, a minha vida pessoal tomou outro rumo também. Eu tive uma menina, uma filha, e daí eu comecei a trabalhar com a musicalização infantil, onde hoje eu utilizo todos esses recursos que eu aprendi lá na minha infância, né? O violão, o piano, a flauta, e especialmente o canto, que foi onde eu realmente me formei daí na graduação.
Agora, havia uma tradição musical na tua família, assim? Ou, né, essa entrada na iniciação musical veio de onde, assim?
É, na minha família, sim. A família do meu pai é de músicos, né? Ele já não é mais a geração que estudou música, mas até o meu avô, eles estudaram música. Meus tios-avós, o meu bisavô tinha um dos primeiros conjuntos, assim, lá de Montenegro, né, conjuntos instrumentais. O meu avô tocou muitos instrumentos, então foi a pessoa mais próxima, assim, com uma profissão de músico, né. Depois pulou a geração do meu pai e a única pessoa da família, assim, mesmo com primos, tios, todos, que foi buscar a música como profissão fui eu. E mesmo assim eu... No meio do caminho, quase que não sou musicista, né? Porque eu tenho essa formação anterior como nutricionista, trabalhei alguns anos e depois que realmente achei esse caminho de volta.
Mas te colocar para estudar música era recuperar, de repente, essa.
Pode ser,
essa
pode ser. Não sei, porque em Montenegro a gente tem essa tradição, eu acho, até hoje, provavelmente, né? Quando a gente é criança, assim, tem esse espaço que é a Fundarte e muita gente busca para poder estudar música. Atualmente não é só música, né? É música, é balé, é artes visuais, tem o que se quer, né? Se aprende, em termos de artes.
E uma coisa cultural já da cidade.
É, eu acho que sim. No colégio também, na época... Eu lembro, a professora Jussara Rosa foi a primeira professora de música, que daí eu estava no jardim, e era no colégio isso. Então tinha a bandinha. E todo mundo, assim, queria participar, era muito bacana. Depois, a Liane Schiller, que hoje trabalha no setor de música do Estado, também foi minha professora, eu dei um pouco mais adiante. Ela era uma guria, muito guria, a gente tem pouca diferença, assim, de idade. Ela estava se formando, eu acho, ou entrando na faculdade ainda. E então, não só na Fundarte, mas os colégios ofereciam música também, né? Então, acaba que eu busquei. O que eu penso hoje é que a minha relação afetiva, especialmente com a Marli Becker, foi muito bacana. E eu acho que isso fez com que eu quisesse trabalhar com música também, né? Uma referência, assim, um adulto com quem eu tive uma relação muito boa, assim, de amizade. Até hoje a gente é muito próxima, tudo. E eu quis trabalhar. Ela trabalhava muito bem com a gente na questão do canto coral. Hoje a gente pensa em canto coral assim. Isso não aparece quase, né? É difícil a gente ver em colégio canto coral. O prelúdio, eu acho que é o único espaço maior assim que se tem ainda, né? O canto coral sendo oferecido. Então. Mas na época não era. A gente participava de festivais aqui em Porto Alegre, tinha os festivais de coros, né? Eu até ia trazer uma gravação também desse coral, do Coral Infanto Juvenil de Montenegro, mas não, a qualidade não estava legal, não achei melhor evitar. Então. Mas eu acho que é isso. Eu acho que esse resgate tem a ver, sim, com essa história da minha família. Tem a ver com a Marli, com a Elda, né, com a Flávia. E é eu costumo dizer assim, que é uma cachaça, a gente não consegue ficar longe, sabe? Assim, eu sei que a cachaça é um pouco pejorativo, né? Mas dá tanto prazer, sabe, a música, e poder ter isso como profissão, para mim, foi um encantamento, assim, na minha vida. E eu tô com 41 anos, né? Foi muito tempo que se passou até eu chegar a essa sensação assim de felicidade com o trabalho mesmo. Faz em torno de 2 anos, mais ou menos 3, que eu estou trabalhando só nesse projeto lá dentro da Casa Elétrica, né, com as crianças, bem focado. Eu tive a formação depois com a Esther Baier. Isso começou porque eu já estava na URGS, daí eu tive a minha menina, foi tudo meio perto, assim, a entrada na universidade, a gravidez. E eu comecei a estudar com a Esther. Primeiro eu fui uma das mães que acompanhou, né, um bebê nas aulas. E em seguida, assim, dentro daquele semestre mesmo, eu me interessei e comecei a estudar com ela. Então, foram vários anos, em torno, foram 7 anos que eu fiquei estudando com ela direto. Daí eu fui bolsista, eu pesquisei com ela. E isso me levou para esse projeto do Pitocando, né, de musicalização e artes visuais para essas crianças de 0 a 5.
Cláudia, vamos falar mais sobre essa tua experiência aqui dentro da URGS também, que é interessante registrar, mas vamos começar a ouvir um pouco do teu
Vamos
trabalho,
ouvir,
assim,
vamos.
dentro do que tu
Tá,
trouxeste.
eu escolhi o Hoje é Domingo, que é a faixa número 18 do CD do Pitocando, tá? Porque essa música, ela foi uma das músicas que eu cantei quando era criança e eu trouxe para esse repertório do espetáculo, né? Que a Nise e eu, a gente fez essa direção musical do espetáculo e a gente trouxe várias referências da infância da gente também. Uma delas é o Hoje é Domingo e por isso que eu coloquei para começar.
Além de que hoje é domingo,
Hoje é
na
domingo.
verdade. Então,
Um presente.
vamos lá.
Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo de barro, bate no jarro, jarro é de ouro, bate no touro, touro é valente, bate na gente. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo de ouro, bate no touro, touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, buraco é fundo, acaba o mundo. Hoje é domingo, pede cachimbo, galo monteiro pisou na areia, areia é fina, bateu no sino, sino é de prata, bateu na mata, mata é um tesouro, bateu no teu olho. Hoje é domingo, pica o sino, dindom, 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 dindom. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo de barro, bate no jarro. Jarro é de domingo, pede cachimbo, cachimbo é valente, bate na gente. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo de barro, bate na jarro. Hoje é domingo, bate cachimbo, cachimbo de ouro, bate na gente. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo de ouro, bate no buraco. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo de ouro, bate no buraco. Buraco é valente, bate na gente, a gente é fraco. Cai no buraco, buraco é fraco, bota na mata. Hoje é domingo, bota de cachimbo, calo bombeiro, pisão na areia. Areia é fina, bateu no sino. Sino é de prata, bateu na mata. Mata o tesouro, bateu no teu olho. Hoje é domingo, pica o sino. Din-dom, din-dom. Hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo de ouro, bate no touro. Touro é valente, bate na gente, a gente é fraco, cai no buraco, buraco é fundo, acaba o mundo.
Nós acabamos de ouvir Hoje é Domingo, canção de domínio público em registro no CD Pitocando. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a cantora e professora Cláudia Braga. Cláudia, tu falava um pouco, então, no primeiro bloco do teu percurso, em linhas gerais, dentro da música. Uma coisa ainda que eu queria resgatar dessa tua iniciação é que tipo de repertório, assim, se colocava? Porque depois tu vem a fazer a graduação em música aqui dentro da universidade, exatamente. Que é um pouco mais direcionada à música de concerto.
Isso.
Mas tu trabalha bastante com essa tradição da música popular.
Sim. Pois é, isso é uma salada de fruta, né? Porque, assim, na universidade a gente trabalha o canto lírico, né? A professora Silvia Carvalho que me orientou durante toda a graduação e ela também abria espaço para algum repertório assim, diferente de musicais, algumas coisas diferentes, também por causa da minha história, porque eu acabei me direcionando muito mais para a música popular, né? Não gosto muito, né, dessa separação, mas acaba que é isso, né? E a música infantil também começou a fazer muito parte. Eu comecei a me interessar muito pela questão de pesquisa de música de resgate, assim, domínio público, né? Folclore, enfim. Não só as músicas, como as brincadeiras. E isso faz muito parte do meu dia a dia. A gente até brinca ali na Casa Elétrica. A Clau Paranhos é uma das profs de artes, né? Daqui a pouco a gente está dando aula, são salas separadas, assim. A sala dela, que é o ateliê da minha, que eu principalmente uso, fica a três salas. Só que ela fica escutando a música, daqui a pouco a música gruda, né? Gruda e a gente não desfaz mais. Então, a gente passa cantando. Isso faz parte do dia a dia. Mas, enfim. Eu também cantei, então, durante muito tempo, esse repertório de canto lírico. É uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho muita vontade de dar continuidade no repertório que foi do meu recital de formatura, porque tinham canções muito bacanas que eu precisei me debruçar, né, e me dedicar. Eu tenho vontade de fazer um espetáculo com esse repertório. Conversei muito já com a Vanessa Longoni, que foi uma parceira minha importante também no Maria Vai com as Outras, de poder montar esse espetáculo. Assim. Não sei se 2012, 2013, mas eu tenho vontade de montá-lo. E o repertório de música folclórica é o que atualmente eu mais canto, né? Por causa do espetáculo, do Pitocando, que a gente já está com 5 anos, né? Agora em outubro, a gente entra em temporada e ele está com 5 anos, está com o aniversário de 5 anos, o CD fazendo também 1 ano de nascimento. E isso tem sido a minha vida, né? Por causa do trabalho, por causa do espetáculo, por causa do livro, que eu também, a gente está escrevendo, a Nise e eu também juntas. Mas o que eu acabo escutando, assim, fora do trabalho, é mais o repertório de música brasileira, né? Que eu sou apaixonada, assim. Chico Buarque, a Vanessa tem um repertório que ela escolhe que eu gosto muito. Tem uma cantora que não é brasileira, mas que trabalha um pouco de música folclórica, um pouco de música popular, que é a Cecília Pastorino, que é uma cantora argentina que eu tenho escutado muito, que eu acho assim, uma voz sensacional, sabe? Que acaba que essas referências vocais também ensinam muito, né? Então, eu busco assim, essas vozes que me agradam também, né?
E incorpora...
Eu acho que sim, porque eu sempre me sinto aprendendo muito quando eu estou escutando uma, mesmo coisas às vezes que eu não gosto, porque eu disse, bom, por que que eu não gosto disso, né? O que que não está me agradando? E uma coisa que eu lembrei agora, falando contigo, onde eu aprendi muito também sobre música foi com os relógios de Frederico, né? Com toda a turma ali dos relógios, especialmente com o Matheus e o Leonardo, que foram os fundadores dos relógios de Frederico. Porque os guris...
Matheus Mapa e
Leonardo Boff, isso.
A gente fala assim com essa intimidade, como se fosse, o ouvinte que se vire.
Todo
assim.
Mundo tem que saber quem é. Os guris, naquela época, né, que eu participava, porque agora também eles estão também com outras carreiras, buscando, né, outros trabalhos, enfim, dentro da música, mas os relógios não se encontraram mais assim, tocando, né, já faz um tempo. Enfim, mas eu aprendi muito dessa música acadêmica, entre aspas, mas uma música composta de uma forma um pouco mais cerebral, né? Eu acho isso mais, talvez, do Leonardo do que do Matheus naquele momento. Porque aquele momento, eu estou falando assim, de vários anos atrás. A gente já foi em 98 isso que eu comecei a cantar com eles. Eu deixei de cantar em 2004. Então, já faz bastante tempo, né? Os trabalhos vão caminhando de outra forma. Mas eu comecei a escutar coisas que eu não escutava quando eu comecei a cantar com eles nos relógios de Frederico. E isso foi muito importante. Me abriu, assim, um leque para outras opções, né, em termos musicais, e para pensar essa música que eu quero trabalhar também de outra forma. Então, hoje, quando eu penso num espetáculo para crianças, eu penso de outra forma também por causa disso, né? Que experiências musicais eu posso passar para as crianças num espetáculo, o que, que elas vão levar ali daquele espetáculo. E isso tem a ver também com essa experiência que eu tive no Mandriales, que eu tive com as gurias no Maria Vai com as Outras, que eu tive nos relógios de Frederico, né?
E são experiências que, pelo menos alguns membros, circulam em torno do departamento de música, né? Foi uma coisa concomitante de ter sido um ambiente desse contato ou...
Não, os relógios não. Até porque é engraçado, os relógios de Frederico, o Leonardo já estudava no Instituto de Artes na época. O Matheus, assim como eu, fui estudar mais tarde. Aí depois o Diego entrou nos relógios, também foi estudar mais tarde, música. O Juninho também, que é o Gilberto Ribeiro, também foi estudar mais tarde. Engraçado, né? E a gente foi indo, né, para o Instituto de Artes. Mas eu conheci os guris no Mandriales, que a gente fez o Papo Firme, que foi um espetáculo, até a minha próxima opção de música mesmo que eu trouxe, que foi um espetáculo que o Mandriales fez com o financiamento do FunproArte, foi um espetáculo premiado também, e os guris foram escolhidos para tocar conosco em cena. Eu não lembro como que se chegou aos guris, não lembro. E eram os guris que tinham 20, 21 anos na época, né? Eles eram muito jovens. E ali que eu conheci, né, tanto o Matheus quanto o Leonardo. E desde lá a gente vem seguindo. Tanto que o Matheus Mapa é um dos integrantes do Pitocando, né? A gente canta junto o espetáculo. E seguimos com outros trabalhos assim junto. Enfim.
Vamos ouvir então.
Vamos ouvir. A música é Garota Papo Firme, que a gente escuta com Roberto Carlos sempre, né? Mas é do Renato Correia e Donaldson Gonçalves. Está sendo interpretado ali pelo vocal Mandriales com a banda Caos do Porto, que era o nome da banda dos guris na época, e o nome do espetáculo, né, do Mandriales era Papo Firme.
Essa garota é papo firme, é papo firme, é papo firme. Ela é mesmo avançada, e só dirige em disparada. Gosta de tudo que eu falo, gosta de gíria.
Acabamos de ouvir Garota Papo Firme, composição de Renato Correia e Donaldson Gonçalves, com o vocal Mandriales e a banda Caos do Porto. A gravação foi feita em função do espetáculo Papo Firme. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a cantora e professora Cláudia Braga. Cláudia, tu falava desse teu... digamos assim, adiamento da entrega à música, assim, né? Antes disso, tu cursaste nutrição e trabalhaste com isso, assim,
isso.
Né? A motivação de tu deixar a música para depois, assim, era uma coisa de mercado ou...
Não,
como
não
é que foi isso?
Eu não sei, eu acho que eu não tive muito coragem mesmo de fazer aquilo que eu gostava. Eu fico pensando, eu penso muito nisso, né? Porque eu entrei no trabalho de nutrição mesmo. Eu fui nutricionista clínica, trabalhei com transtorno alimentar. Não era um, assim, vou trabalhar um pouquinho. Não, eu trabalhava mesmo, trabalhava num grupo de referência, sabe? Um grupo muito bacana. O que é muito bom, porque eu aprendi muito a pesquisar, né? Era um grupo interdisciplinar com... endocrinologista, daí tinha psiquiatra, quem coordenava a mesa era uma psiquiatra, a doutora Maria Angélica Antunes Nunes. Psicólogo, terapeuta de família, era um grupo imenso, assim, de trabalho. E como as coisas, na minha vida ao menos, elas vão acontecendo e parece assim, vão dando voltas, eu vou juntando as coisas. Hoje, eu tô com uma proposta de desenvolver o meu mestrado numa área da medicina. E que só vai ser possível porque eu também tenho algum conhecimento nessa área de pesquisa médica, né? E porque eu também já estudei um pouco essa área paramédica, né? Que é a nutrição. Então, eu vou conseguir vencer algumas coisas, assim, por causa disso também. Eu acho muito curioso. Foi nesse ano que essa porta se abriu. Por causa do trabalho com bebês. E por causa da nutrição.
Porque como é que é essa relação?
Se juntou... É assim, ó. Eu tive toda a formação com a Esther, né? E eu acho que também por eu ser uma aluna que estudou, assim, com mais idade, né? Dentro da universidade, a Esther tinha muita confiança em me entregar a turma para eu poder dar aula. Então, o que aconteceu? Eu fiz os estágios com ela.
Já tinha experiência de ter filho também,
tinha,
né?
Experiência de ter filho. Era mais velha, tinha responsabilidade com outro trabalho. Então, eu acho que ela conseguiu... ela pôde depositar em mim uma confiança, assim, pra seguir. Ela sabia que eu ia seguir, né? Eu acho que a gente sente isso, né? Até porque a Esther tinha muito chão já, né? Muita estrada mesmo no trabalho. Então, eu acompanhava as turmas, eu já dava aula ali dentro do curso de extensão Música para Bebês. E quando a Esther, então, ficou doente, acabou que, antes do falecimento dela, que foi em março de 2010, eu fiquei responsável pelas turmas que ela ministrava aula, ainda dentro do curso de extensão. Então, aquele último ano, que quando aconteceu ali as aulas, eu fiquei dando aula naquelas turmas que ela era responsável. Assim como a Paula Pecker e a Ana Paula ficaram com as suas turmas, né? Então, o curso seguiu mais dois semestres, como sempre acontecia. Mas, em dezembro, ele não pôde continuar, porque não tinha ninguém que pudesse manter essa linha de pesquisa, que tivesse isso como foco de interesse, porque isso acontece dentro da universidade, né? Tu tem aquilo como foco de interesse, tu pesquisa, tu tem um grupo de trabalho. E isso era da Esther, e não de outro professor. Então, o curso foi extinto. Nessa última turma que eu dei aula, a mãe de uma das meninas, ela é professora e coordena lá dentro da medicina, na estimulação precoce, ela tem um grupo. Ali na medicina na URGS. E ela comentou, disse, Cláudia, quem sabe a gente pode desenvolver um trabalho, né? Ela propôs também para o grupo, quem sabe. Eu tive muito interesse, porque eu estava saindo da graduação, faziam dois semestres que eu tinha me formado. E eu fui atrás, eu disse, não, eu quero, com certeza, porque eu quero continuar pesquisando. E daí eu comecei a frequentar o grupo, que é o Nesca, né, ali na medicina, na URGS, na pediatria. O Hospital de Clínicos é perto da Casa Elétrica. A Casa Elétrica é na São Manuel. Né? Então, fica uma coisa relacionada à outra também. Então, eu vou poder desenvolver, dentro de uma grande pesquisa deles, uma das partes vai ser isso. Vai ser buscar alguns dados mais quantitativos dessa pesquisa de música, e a afetividade, essa relação. Já existe muita pesquisa assim, com relação a ganho de peso das crianças. Então, a gente vai conseguir juntar algumas coisas, né? E eu vou poder desenvolver uma pesquisa no mestrado e, provavelmente, a gente possa estabelecer outras parcerias de trabalho também. A ONG vem também ao encontro disso.
A ONG, né? Pitoco.
O Pitoco. A gente quer oferecer para a comunidade mais amplamente, né, esse serviço de música e artes visuais para crianças de 0 a 5 anos. Porque a gente sabe o benefício que isso é para a vida adulta, né, para que tu possa ter uma melhor escolha para a tua vida. Assim. Não, tu não vai te transformar num músico ou num artista visual, não é isso. Pode até ser que sim. Né? Mas tu poder ter boas escolhas, que a tua vivência com as artes te abra, assim, os caminhos mesmo, né? Afetivos, cognitivos, sociais, né? Isso é bom para todo mundo, né? E de uma forma geral, com um espaço privado como é a Casa Elétrica, a gente oferece para um público muito pequeno, né? Se a gente puder ampliar com uma ONG, a gente pode ter formação. A ideia é essa, é levar a formação para as pessoas que são da comunidade poderem trabalhar com essas crianças da comunidade, né? Não precisa ser um transporte, né, de pessoas para lá e para cá, mas os próprios formadores daquela comunidade aprenderem com a gente.
Sim, porque o acesso à música, em geral, ainda é uma coisa muito restrita.
Exatamente. Né? Nós temos, então, como eu estava te falando antes, ali, o grupo de pesquisas, a gente se reúne semanalmente, nós cinco, as cinco profs, né? A Clau Paranhos, a Mariana Ramos, a Grace Kist, a Guadalupe de Molinet e eu, a gente se reúne, estuda, se debruça sobre a música e as artes visuais para esse público. Não só o que se tem na literatura, mas a gente fica fazendo relações também do que se tem dentro das aulas, para que a gente possa aprimorar cada vez mais, né, o atendimento dessas crianças e dessas famílias. E por isso também a gente quer estender esse trabalho, né, poder ampliar o grupo, poder ampliar o atendimento, acho meio complicada a palavra, mas enfim, é isso, né, a gente está oferecendo um serviço para a comunidade. Então,
e, na verdade, essa aproximação se deu pelo nascimento da tua filha também, né? Tu começaste a se aproximar do projeto, através de uma coisa que tu queria pra ela, assim, também, né?
Isso.
Ela foi meio cobaia disso tudo, assim, como é
eu
que
não
foi?
Sei se... Eu acho que ela foi um caminho, né? Foi um caminho pra esse feliz resgate, assim, do que é bom pra mim. A Carolina, ela nasceu em 2003, em janeiro de 2003. Em março, ela já estava na aula de música ali com a Esther, então ela tinha 2 meses e a gente começou. O pai dela também é músico, né? Então, para nós, isso era muito importante que ela participasse, né? Porque a gente já conhecia, né, o trabalho, porque a gente sabe da importância, porque para nós é muito importante música, né? Poder trazer essa referência também para a Carolina. E foi nesse momento, então, que eu me dei conta disso, gente, mas isso não é importante só aqui, né? Isso pode ser importante para mim também como profissão. Porque quando eu comecei a fazer a graduação, eu comecei a fazer, então, a graduação em canto, né? Foi licenciatura, né? Que dentro ali do Instituto de Artes, na música, é isso. Tu escolhe licenciatura ou, então, o bacharelado. E tu vai escolher o instrumento onde tu vai desenvolver isso. E eu escolhi o canto, porque é a minha história. É como canto, né? Que é o principal. Mas eu era professora de canto até então, né? Eu sigo ainda dando aula de canto. Eu tenho um número bastante reduzido de alunos, mas eu gosto muito de dar aula de canto, então eu sigo. Mas o foco principal é essa musicalização para bebês. Começou com a Carolina e foi se estendendo. Foi se ampliando.
Te acompanhando.
Foi me acompanhando. E eu acho também, né? Eu penso muito. Eu gosto muito de pensar sobre as coisas. E o que eu andei pensando também é que... quando a gente tem um bebê, a minha experiência, ao menos, foi essa. Eu, no momento, ela ia crescendo e eu ia tendo sensações, assim, de coisas da minha vida que eu não tinha me dado conta, sabe? Eu ia resgatando, assim, ah, mas isso aqui é assim, isso aqui é assado. E quanto maior ela ficava, mais eu ia me dando conta das coisas. E essa questão da música foi fundamental na minha vida desde muito cedo. Dançada, e depois cantar, depois tocar violão, tocar flauta. E eu fui costurando, eu acho, né? Abrindo uma costura que não estava muito bem feita e fui costurando de novo e fazendo outras escolhas. Daí nasceu o espetáculo, Pitocando, porque a Nise também engravidou e a gente trabalhava junto já na Casa Elétrica naquela época. E daí surgiu a ideia de fazer o espetáculo. Já existiam as oficinas, o espetáculo está com 5 anos, né, agora. A Nise participava também do espetáculo, além de fazer a direção comigo. Sempre fomos 3 no palco, sempre tinha o terceiro elemento, que é bem importante. A Nise engravidou do 2º filho, e daí ela saiu, né, do espetáculo, que ficou mais difícil tudo, a questão com os filhos, o trabalho. A Ju já tinha entrado nesse momento, a Ju Dariano. E o Matheus daí entrou no lugar da Ju. A primeira formação do Pitocando foi a Lívia Dávalos, que é atriz, né? A Nise e eu. Aí, por causa do trabalho também, a Lívia também se desvinculou. Aí entrou a Ju, aí entrou o Matheus. E a gente vem seguindo junto, a Ju, o Matheus e eu, há quase 4 anos. Dentro desses 5 anos, né? Bastante tempo, né?
Cláudia, vamos ouvir mais música? Vamos.
Eu escolhi para a terceira música uma música do primeiro CD dos Relógios de Frederico, que é o 4/400 de semitom, a faixa número 4, que é o Vasist das Ilhas. Wenn wohl die Karten fallen, die zu
Nós acabamos de ouvir Vasist da Zil, composição de Caterine, na interpretação do grupo Os Relógios de Frederico, em registro no disco 4 centésimos de semitom. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a cantora e professora Cláudia Braga. Cláudia, tu falava de toda essa tua experiência com o projeto Música para Bebês, né, de pesquisa da musicalização infantil e também, digamos, de execução, né, nesse espetáculo que vocês já têm há 5 anos, né, o Pitocando. E um braço, que é também um braço importante da Casa Elétrica, uhum. Esse espaço de cultura que tu mantens desde 2004, né, como diretora. A Casa Elétrica surge como uma necessidade de um espaço para trabalhar com isso? Ou como é que são
as
coisas?
Não, a Casa Elétrica foi assim. Eu tinha um espaço que não era a Casa Elétrica, num outro endereço. E era ali que eu dava aulas de canto. E dividi o espaço com alguns outros músicos. A partir disso, em 2004, daí nos juntamos 5 músicos, né? E a gente resolveu abrir o espaço para que cada um tivesse as suas aulas ali, que é o espaço onde tem a Casa Elétrica até hoje. Então, mas, depois de um tempo, 3 pessoas precisaram sair, né, por causa das suas coisas, da sua vida, porque é assim. Ficou a Anise e eu, daí, direcionando ali o trabalho, coordenando. A Anise seguindo com as aulas dela, eu também. E foi quando a gente começou a trabalhar um pouco mais com produção. A gente já fazia, desde o início, saraus, prática de conjunto, que era uma coisa assim de trazer público também para casa, né? A ideia de oferecer um espaço para músicos também em Porto Alegre, que era um ensaio aberto, era muito bacana, que a gente fazia. Todos os meses tinha um ensaio aberto. Mas foi caminhando. O ensaio aberto começou a ter menos público. A gente disse, bom, nós estamos oferecendo um produto que não existe a necessidade desse produto. Então, a gente vai deixar de oferecer o ensaio aberto. E a gente começou a trabalhar outras produções. A gente fez 4 espetáculos, acho que foi junção de músicos. Né? A gente juntou vários grupos e tínhamos 1, 2 datas em teatros municipais e a gente oferecia. Depois desse ano, foi o ano que a Anise saiu daí da Casa Elétrica, também por questões de trabalho. Ela começou a dar aula no IPA e não conseguiu mais conciliar as 2 propostas. Daí eu fiquei coordenando o trabalho na casa. Foi quando as oficinas começaram a tomar fôlego, realmente, a ficar mais fortes, né? Mas a gente ainda dava aula, porque daí entrou a Fernanda, que era uma professora de artes visuais. A gente ainda dava aula para crianças maiores. Não só para os bebês, mas para crianças maiores até 10 anos. A busca por essas oficinas para os maiores começou a reduzir também. Então, a gente concentrou nos menores, ou seja, faz 2 anos, que daí a gente seguiu. Daí, crianças de 0 a 5, a procura é grande sempre.
Atualmente esse é o
foco. Atualmente é o foco. A gente está há 2 anos, 3 anos, acho que 3 anos já, atendendo só crianças de 0 a 5. Daí o teatrinho, o ano passado, a Áurea Batista começou a trabalhar também na Casa Elétrica. Ela trabalhou durante um ano com produção bastante forte. Ela é produtora do Arthur de Faria, né, em seu conjunto. Então, ela trouxe essa força dentro da produção. A gente teve a ideia de abrir o teatrinho da casa. A gente tem uma peça na casa que também se dá aula, mas onde se fez uma caixa preta. Então, é um teatrinho pequenininho para criança pequena. São 30 lugares. E a gente oferece, então, normalmente é o Pitocando que vem sendo apresentado lá. Porque a gente tem a possibilidade de fazer temporada. Ele é contratado. Então, a gente já tem o espaço também para as pessoas contratarem o espetáculo. Né?
Mas instituindo para as crianças também essa experiência de
Sim,
espetáculo.
Isso,
assim.
Isso.
Se bem que deve ser outra coisa, né? Não é sentar e assistir. Deve ser uma coisa...
Não, é sentar e assistir. Por isso a caixa preta também, né? É um espetáculo. E as crianças vão se habituando a isso. Né? Um teatro, tu senta para assistir. Algumas propostas tu não só assiste como tu participa. Outras não. Outras tu só assiste. Então, a gente aprende as coisas todas, né? Tem muitos pais que têm medo de levar o filho. Ah, mas ele é muito pequeno. Mas então, não fica o tempo integral, né? Eu sempre digo, experimenta. Se ele conseguir ficar 10 minutos, conseguiu ficar 10 minutos. Se conseguir ficar meia hora, ficou meia hora. Os espetáculos infantis dificilmente têm mais do que 50 minutos, né? Peças de teatro infantil, eventualmente, tem uma hora e 10 estourando a boca do balão. Mas a gente precisa levar a criança. E não se angustiar. Se ela começa a se agitar, se a criança não está mais com vontade, bom, não está mais com vontade, né? Vai embora, está tranquilo. No Pitocando, no espetáculo, é difícil ter a experiência de uma criança ir embora. Elas vão se encantando e vão ficando. É, isso é muito bom, porque ele tem uma construção, todos os vieses pensados foram pensados para os muito pequenos. Então, a criança já vai se sentindo à vontade, porque ele foi pensado para a criança de 0 a 8 anos mesmo. Ah, mas é muito ampla essa faixa etária. É muito amplo, mas ela oferece espaço para todas essas crianças. Às vezes pergunto, tá, mas meu filho tem 10 anos, será que ele vai curtir? Não sei. Com 10 anos eu já não sei, porque daí entra num outro, com outras referências, né? A criança já quer algumas outras coisas que o Pitocando não oferece. Tem crianças que se abrem para assistir o Pitocando e são muito felizes assistindo, esses maiores. Outras não, outras têm que ser os menores mesmo. O Pitocando foi pensado assim, a parte de iluminação, a parte de cenário, as cores que se utiliza, a instrumentação, a variação dessa instrumentação, a duração das músicas, o tipo de arranjo, tudo é para os pequenininhos. E eles se sentem muito à vontade e realmente ficam. Então, sendo lá na Casa Elétrica, sendo no Casarão Cuidado que Mancha, que a gente normalmente em maio, foi o terceiro ano que a gente fez temporada lá, sempre lotado, fazendo sessão extra, sabe? Super bem recebido. Agora, em outubro, a gente vai estar aqui no Túlio Piva, né? A primeira vez que a gente vai fazer no Teatro de Câmara. Vão ser 6 finais de semana que a gente vai poder apresentar o Pitocando. Então, realmente, esse público infantil tem carência de um produto para essa faixa etária. As peças que tem, os musicais, são para as crianças um pouquinho mais velhas, né? Assim, começa ali a partir dos 4, 5 anos, apesar de que tem crianças pequenas que vão e aproveitam muito. Então, reforçando o que eu falei antes, levem seus filhos ao teatro. Eles também estão aprendendo muitas coisas, além de aprender a ir ao teatro, né? E a gente tem que ter paciência mesmo. Os atores, os músicos, têm. É mais difícil. Eu já fui mãe de criança, né? Então, eu levava a Carolina e isso acontecia também. Tinha espetáculos que ela ficava muito bem, tinha espetáculos que ela não ficava. E daí, bom, vambora, né? É isso. Faz parte.
Agora, tu me falava ainda antes da gente entrar no ar, que tem como característica a oficina de musicalização dentro da Casa Elétrica, a associação com as artes visuais.
Isto.
Né? Como é que é isso?
Assim, as crianças até um ano e meio fazem só música. Né? A partir de um ano e meio, elas têm música e artes visuais. As atividades até 3 anos e meio são para a criança com o seu acompanhador. Não que o acompanhador... não, ele não vai só estar com a criança. Ele realmente vai estar aproveitando e fazendo a oficina com a criança. porque um dos vieses principais, assim, para lá das oficinas é a questão de reforço de vínculo. Então, é encantador, né? Para o cuidador e para a criança. É muito importante mesmo. Os pais ficam pensando assim, ah, mas artes visuais, o que, que vai fazer nas artes visuais, né? Música a gente ainda pode imaginar, mas artes visuais vai comer a tinta, vai comer a cola. Não, está aprendendo. E realmente, em alguns momentos pode acontecer, pode, mas a gente lida com materiais que são atóxicos, né? Enfim. E é uma experiência muito bacana. O que eu estava te falando antes, então, da organização, né, da música, a rotina, como ela ajuda na organização e como a oficina de artes possibilita esse momento mais caótico com as crianças. E isso é muito importante, esse balanço, porque as coisas não são só de um jeito, né? E assim que a criança vai crescendo, isso vai mudando também. As oficinas de música passam a ter um sentido um pouco mais caótico. Isso não é pejorativo, isso é uma coisa boa, porque as crianças passam a escolher a sua rotina de aula. Elas vão tendo liberdade, vão tendo espaço e vão começando a escolher a sua rotina de atividades. E na aula de artes visuais, quando elas vão ficando maiores, daí lá perto dos 3 anos e meio, elas começam a aceitar aquela proposta que a professora traz e é aquilo que é desenvolvido. Isso é muito bacana. Mas especialmente essa questão do vínculo entre o bebê e a sua mãe, ou seu pai, ou seu avô, ou sua avó, ou a sua babá, né? Tem babás tão cuidadoras, tão amáveis, né, com os bebês. Isso é muito importante. Isso vai fazer também com que essa criança, tendo uma boa experiência nessas oficinas, também absorva melhor o que está acontecendo ali e aproveite melhor na sua vidinha, né? Esses conteúdos, entre aspas, que a gente desenvolve com eles.
E aí, pelo que tu me falava também, paralelamente, dentro da Casa Elétrica, vocês estudam esse processo também, né?
Isso,
desenvolvem
isso,
pesquisa.
No grupo de pesquisa, né? Nesse grupo que a gente tem.
Utilizando a oficina como, digamos, objeto empírico, assim, como é que...
A oficina, a gente traz o que acontece na aula para estudar. Né? Além de outros estudos que a gente leva paralelo, que não tem a ver, né, só com o que acontece na aula. Mas, sim, a gente... E regularmente, a gente, porque toda semana tem esse encontro de 2 horas. Importante a questão do estudo, porque essa possibilidade do mestrado... Eu não estou no mestrado ainda, né? Eu vou prestar essa prova no mestrado ali na medicina. Mas ele também abriu esse leque para nós. Porque a gente vai poder ampliar a pesquisa, vai poder trazer um outro olhar, né, para essa pesquisa também. Eu lembrei antes que eu estava conversando, uma questão que a Esther sempre tinha era de poder ter dados quantitativos das pesquisas, porque as pesquisas relacionadas à educação musical, um grande número de pesquisas são pesquisas qualitativas, né? E com essa relação com essa grande pesquisa que vai ser feita ali, nesse grupo de estudos, lá na pediatria, na URGS, a gente vai poder ter outros tipos de dados. Isso aí vai ser uma coisa muito boa mesmo, né? Juntar, assim, resultados onde tu possa ver 2 mais 2, não desqualificando de forma alguma essas outras pesquisas, que eu acho muito importante essas pesquisas qualitativas. Eu aprendi a pesquisar assim com a Esther também. Como eu vinha da nutrição lá, tudo era 2 mais 2. Mas daí tudo era 2 mais 2, né? Não se estudava o comportamento da forma como eu acabei aprendendo com a Esther, que eu acho muito positivo também. Eu acho importante frisar, porque senão parece, né? Ah, eu quero só isso. Não, eu acho que se complementa.
Cláudia, vamos ouvir mais música?
Vamos. Eu escolhi uma faixa do CD Bailadeira, que foi o último trabalho do grupo Maria Vai Com As Outras, né? Que eu participei, que eu fui a organizadora, o grupo que existiu durante 11 anos, 10 anos, já não lembro mais, mas foi um grupo muito importante, que nós éramos cantoras que cantavam juntas, era um grupo vocal, né? E a faixa é O Alguém Me Avisou.
Foram me chamar, eu estou aqui, que há? foram me chamar. Eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar. Ó padrinho, não se zangue, que eu nasci do samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, eu terei muito o que contar. Ó padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi uma roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar à Bahia, eu terei muito que contar. Ó padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba, não posso parar. Foram me chamar.
Nós acabamos de ouvir Alguém Me Avisou, composição de Dona Ivone Lara, na interpretação do grupo Maria Vai Com As Outras, em registro no disco Bailadeira. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe a cantora e professora Cláudia Braga. Cláudia, tu já falava então dessa tua intenção de seguir a formação acadêmica, fazer um mestrado, tudo que já te envolve, o pitocando, né?
Isso.
E já com coisas agendadas e tudo mais. Queria que tu falasse nesse sentido, assim, de planos, projetos maiores, talvez coisas... Tem essa ONG surgindo, né? Pitoco, isso. Que faz parte desse teu universo de atuação hoje em dia. Mas, enfim, até coisas que tu ainda queira realizar e tenha...
O que que eu tenho desejo, assim? Pensado, assim, para esse ano de 2012... A gente já vem trabalhando ali, nós cinco, na Casa Elétrica, um repertório para fazer um outro espetáculo para criança pequena. Então, nós vamos juntar as experiências musicais das três profs e as experiências artísticas das duas profs, né, de artes visuais. E fazer um... A gente, nesse grupo de estudos, tem meia hora que a gente tira para produção artística, né, para poder fazer música junto. E tem sido muito bom. Então, o espetáculo está surgindo das oficinas, das experiências musicais de cada uma, das cinco, e dessa junção. Vamos agora fazer música junto. Né? Então, a gente tem a ideia do ano que vem lançar. Eu também tenho uma ideia de um espetáculo desde 2008, numa das viagens do Pitocando, surgiu a ideia de fazer um espetáculo que se chama Caixeiros, viajantes. Desculpa. O Caixeiros tem a proposta de contar histórias, né? Assim, permeadas por música. Seguindo nessa, uma coisa que eu não falei na entrevista, que é a utilização de materiais musicais. Para nós, o que são materiais musicais? Para nós, são diferentes materiais que se pode utilizar também como recurso musical num espetáculo. Por exemplo, no Pitocando, a gente usa garrafa PET, a gente usa... Desculpa. A gente usa garrafinha de vidro no nosso vidrofone. Tem potinho de filme. Então, a gente vai utilizando. Tem papel celofane, tem uma lâmina de metal. E isso vai compondo o espetáculo. Nesse espetáculo com as gurias, a gente vai utilizar também isso. E nesse espetáculo de contação também, né? Porque eu acho importante as pessoas verem, as crianças perceberem que fazer música não é tocar um instrumento. Porque para o desenvolvimento cognitivo de uma criança pequenininha, olhar um instrumento, assim, alguém tocando, pode parecer uma coisa muito complicada, né?
Coisa de outro mundo, assim, né?
É, pode parecer, né? Por que eu digo pode? Porque o imaginário infantil, ele é muito diferente da gente. A gente tem essa ideia, olhando um instrumentista, como é que será que se faz isso, né? Tão difícil. Mas as crianças talvez não, mas talvez sim. E nessa proposta talvez sim, a gente apresenta uma possibilidade de fazer música com aquilo que se tem em casa. E daí, também uma outra proposta que a gente tem, que já está sendo construída, que é o livro do Pitocando, que a Anísia e eu já estamos escrevendo, com o repertório que é do espetáculo e que é do CD, né? Agora, para as crianças poderem fazer o seu Pitocando em casa. Então, ele já está sendo escrito. Essa ideia é o lançamento no ano que vem mesmo, né? Tomara que a gente consiga em maio já, nessa temporada que a gente já faz há 3 anos. Então, é isso. São coisas próximas que eu quero. É o mestrado, é o livro do Pitocando, esses outros 2 espetáculos. É bastante coisa, né? E seguir com a questão das oficinas, assim, que é meu encanto.
Muito bem, Cláudia, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa. Parabéns muito pelo
obrigada,
teu trabalho
obrigadão.
E boa sorte nesses projetos todos.
Obrigadão, obrigada pela oportunidade.
Vamos encerrar ouvindo mais música?
Vamos encerrar. Eu escolhi Sopa de Macuê, que é uma composição da minha filha e que faz parte do CD Pitocando e do espetáculo, que foi uma música que ela criou brincando no banho quando ela tinha 2 anos, que é Sopa de Macuê. É a faixa número 14 do CD Pitocando.
Macuê, 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 macuê,
macuê, macuê, macuê, macuê, macuê, macuê, macuê,
macuê, macuê, sopa de macuê,
macuê,
é o que eu vou fazer,
macuê, 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 macuê,
macuê,
macuê,
é o que eu vou fazer,
macuê,
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 é o que eu vou fazer,
macuê, 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 macuê.
Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Apoio de produção de Miguel Canabarro. Na técnica, David Ribeiro. Coordenação do projeto de extensão, Dimitri Servo. O programa vai ao ar todos os domingos às 11 horas da manhã. E as edições depois ficam disponíveis para download no blog Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.